Então teve coisas assim que houve uma certa, vamos dizer, que a ditadura teve que engolir certas personalidades, né? Mas não permitiu até hoje, né? A ditadura até hoje não permite avançar. Eu sou meio radical às vezes quando eu falo. Lá no Rio, na hora eu cheguei a falar, eu conheço a menina, porque tinha jornalista, tinha vários jornais, tinha tudo, né? Algum querendo, eu falei, eu conheço ela de metralhadora. Às vezes eu vejo a posição da menina, cheguei já a ver certas vezes assim, acho aquele curso delas que é acabar com tudo, entende? Sair, pegar metralhadora, ou no Senado, ou na Câmara de Deputados e cortar. Porque é uma pouca vergonha esse parlamento. O judiciário é uma pouca vergonha. Essa é verdade, nós não temos nada. Nós temos minoria nesse parlamento. E para governar é corrupção mesmo, é ministério para esse, ministério para aquele, é cargo para aquele. É uma vergonha. Quem é que vai governar? Me coloca aí o presidente, eu cheguei a falar isso. Martinelli, presidente, o que eu faria? Convocaria, depois disso que ela está passando, convocaria todos os jornais, todo o rádio, representante internacional e tudo. Aí eu começaria. Entendeu? Reventar esse parlamento, Senado, esse canalha, classe dominante, Senado. Eu terminaria o discurso. Os companheiros dizem, não, terminei a Martinelli, você ia em cana. É isso, pô. Ela pode fazer isso? Não pode. Outra também é inveja por ser mulher. Eu dou valor ao problema. Você vê ela falar uma hora ali, tá. E a classe dominante não sabe disso. Pô, eu cheguei minha filha lá na Suíça. Puta, que coisa, não sei o quê. Agora bota uma dessa daí. Como é que lutou aí contra a ditadura? O Lula foi assim também, quando o Lula foi eleito. O cara estuda na Europa e tudo lá, os filhos da burguesia, da classe dominante. Ah, um operário no poder. Tu tá entendendo? Isso mexe, mas mexe mesmo. Não entre, a gente não ouve, mas entre eles, o que eles falam, olha nós como se fosse um resto, né? Um resto, isso é verdade.
Voltando um pouquinho, então você falou da transição e do período Collor. Como é que foi, depois do período Collor, como é que na sua categoria se refletiram as ações do Plano Real?
Olha, o Plano Real, na época, a gente não teve muitas condições para lutar contra. Essa é a verdade, né? E algumas medidas que o pessoal olhava aquela posição do que foi presidente da República, qual é o.
Durante o Plano Real foi o Itamar Franco.
O Itamar Franco tomou algumas medidas que até justificou, lembra-se? Política, etc. A gente não achou ele tão naquela posição mais reacionária, né? De presidente, né? E era muito comentada aquela, o governo da época do Jobim, lá de Pernambuco, no Maranhão.
Sarney.
Lembra-se? Você era fiscal, você ia na, todo mundo era fiscal. O povo estava participando, lembra-se? No Brasil todos estavam participando mesmo, todos se achando, né, com o direito de dizer que está errado, você está cobrando demais, não é isso? Quer dizer, o pessoal estava gostando desse tipo de posição. É gozada. Dando um valor, vamos dizer, ao povo para controlar, às vezes, certas coisas. Depois, acabou em nada, a sessão de guerra. Acabou em nada. Os outros governos também nem quiseram saber. Então, a carestia mexia com tudo. Acabou só depois com o trabalho. O Fernando Henrique e o Lula. Aí para frente é que houve os acertos melhores, entende? Essa é a verdade, né?
É verdade. Como foi o período do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, em relação aos trabalhadores? Como que você avalia?
Olha, pela ditadura que estava ainda aí, né? Que é a ditadura mesmo, a gente sabe, ministério, não é qualquer ministro que abre as portas. Houve o movimento operário, teve o movimento operário, teve o Congresso Ferroviário, o Congresso Trabalhador, as mulheres, quer dizer, houve aquela evolução que faltava para o povo brasileiro, pelas 20 e tantos anos de ditadura. Essas coisas a gente aceitaria como uma coisa normal no começo da começar a liberdade democrática, entende? Então, o governo, nesse período, houve essas coisas que foi aceita pelo povo. Inclusive, não digo liberdade máxima no movimento operário, né? Mas a liberdade de assembleia, de eleições sindicais, essas coisas, houve um espaço bom na época e que foi aproveitado pelos trabalhadores.
Certo. Depois, nos anos 2000, aconteceu a eleição do Lula. Como é que você vê esses movimentos de resistência durante o final do governo do Fernando Henrique Cardoso, a segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso, e a entrada do Lula na presidência da República? Você já falou que você avalia como um golpe na elite um sindicalista se transformar em presidente da República. Como que você vê, então, esse período que antecede essa luta contra o neoliberalismo? Como você vê o Fórum Mundial, o Fórum Social Mundial, como você vê esses movimentos sociais aí em luta contra o neoliberalismo?
Não é fácil da gente falar, porque o neoliberalismo é uma política quase internacional, né? E a gente é contra. O problema é que ele começou a entregar quase tudo. Ele vendeu a Vale do Rio Doce, o quê? Por 1,5 bilhão. Hoje ela tem lucro de 50, 70 bilhões, a Vale do Rio Doce. Ele entregou as ferrovias para uma organização internacional. A LL, até os ferroviários não sabia disso. LL dos trabalhadores americanos, você sabia disso? É do grupo de aposentadoria deles que nós temos aqui. Aplicou aqui no Brasil, na LL. Quer dizer, o lucro que teve aqui é para o trabalhador americano. Quer dizer, ele entregou tudo esse problema na ferrovia. Então, só não entregou ainda a Petrobras, mas está no sonho. O Serra está aí com o decreto prontinho, né, para passar. A Petrobras aceitar o capital internacional. Então são coisas. O problema é a dificuldade que a gente tem em regime que pode ser democrático, porque vamos dizer, certas áreas da ditadura ainda está mandando até hoje. Essa é a verdade.
Claro.
Porque não adianta a ONU condenar. A ONU já condenou o Brasil. É o único país que tem polícia militar criada pela ditadura. Está aí, ó, mataram mais 4 ontem, 18 outro dia. Tá. Quer dizer, virou um compadrismo deles mesmo. Entre eles não condenam entre eles. Porque parece que é uma máfia mesmo deles, de ter o direito de matar. Essa é a verdade. Para eles matar é a coisa mais simples que tem. E quer dizer, nenhum governo tem força para fazer. Não tem força. Essa é a verdade. Que judiciário nós temos? Nós temos um homem do judiciário, vira e mexe, criticando a Dilma lá politicamente. Aquele gordão lá que eu acho um palhaço, né? Do Supremo, né? Crítica, sim, crítica politicamente, que é um ministro de tribunal para fazer isso. Não é isso? São coisas, se um deputado erra e tudo mais, que nem aquele canalha da direita lá, o deputado do Rio Grande de Brasília, que criticou aquela menina, falando besteira da menina, lembra? Quer dizer, devia ser caçado como deputado. Até hoje não foi caçado, nem nada. Quer dizer, e continua dizendo que a ditadura de Gaipata. Quer dizer, deputado, defendendo a ditadura. São períodos, vamos dizer, difíceis. O neoliberalismo nós somos contra, quer dizer, politicamente, aonde eu participo, a área que eu participo política é sempre contra o neoliberalismo. Nós somos contra, certo? Mas, eu digo, com esse parlamento a gente espera tudo. Está tudo lá em fila para caçar menina, não está? Está lá. Tem 15, 20 pedidos lá. Né? Nós tivemos uma reunião em Brasília agora há poucos tempos, um mês e meio atrás, sobre os direitos, sobre as comissões da verdade e tudo mais. A Erundina participou. Deixamos ela falar em primeiro lugar. Em 2011, ela apresentou o projeto da transformação da lei da anistia para os homens sem condenado. Tirar aquela palavrinha sem vergonha de anistia e os outros, que é, os outros é eles que são anistiados. Porque o tribunal diz que tem direito, não pode mexer porque eles são anistiados. Ela falou, está lá o meu, 2011. Sobe para a discussão? Não, só sobe contra a menina. Só coisa contra o PT, só contra o governo. Quer dizer, ah, por isso que eu digo, na minha revolta, né? Eu conheço ela. Por 2 anos separada na cadeia, mas 2 anos juntos a gente passou. E na atitude dela de revolucionário, eu conheço também. Quer dizer, é de pegar mesmo. É. Então, são coisas assim. É que eu tive com o prefeito agora de Araraquara. Eu vim sábado, né? Quase 1 hora e meia conversando, tudo mais. O cara, PMDB, lutou como estudante e tudo mais, babado, contra a ditadura e tudo mais. Ele era no governo Lula, em 2002, o homem que atendia o parlamento, os deputados, os senadores, que iam pedir o que queria. Ele era o homem de confiança do Lula. E ele conversando comigo, porque eu defendo muito a menina, né? Ele disse, Martinelli, eu era o homem que atendia todo. Eu me lembro que tinha até fila lá, fila de deputado, diabo, tá lá. Eu era um homem de confiança do Lula. Pode atender, não pode, papá. Um dia chegou a menina, quer dizer, chegou a presidente, né? A dele. Eu levei um empresário inglês que queria montar uma indústria, não sei o quê. Não sei se era. Não sei que era um negócio, né? Que o cara queria implantar uma indústria aqui. Então, levou para ela, né? Ela chegou e disse assim, ela ouviu, né? Ele explicou para ela, né? Ele está interessado na indústria assim, babá, né? Não sei do que era, se era. Era um negócio que eles iam produzir, né? Ele me contou isso, né? Martinelli, eu fiquei muito de raiva. Porque ela disse o seguinte. Esse negócio, ele quer abrir indústria aqui no Brasil, ele que vai procurar montar na China, no diabo que carrega. Antes que ela falou assim, ele ficou, porra, ela era um duro para a gente conversar com ela. Também nunca mais, acabei largando até o lugar. Eu falei, mas ela é esse tipo. Por isso que quando eu vejo ela, às vezes, alguma entrevista, eu noto aquela fisionomia, né, que eu conheço, né? Como que diz, saio daqui. Mas não pode.
Bom, o senhor já falou pra gente sobre as suas relações com o Jango, Marighella, João Câmara,
Ferreira. O Jango era meu amigo mesmo. Isso. Eu confesso que era um homem de quebrar o galho com o presidente. É um ciúme, vamos dizer, até posso falar do Preste, era ciumeira, porque eu com o Jango, na casa dele, no apartamento, quer dizer, a gente se dava como irmão, mesmo, né? Não tinha nada de excelência, nem era você, o diabo, né? Era um contato sindical e as reivindicações, quer dizer, certas coisas sociais, o cara entendia e queria fazer. Uhum. Prova é que nós, a reforma agrária, ele não podia fazer, é minoria, que nem a menina, é minoria. Ele podia fazer reforma agrária. O que nós pedimos para ele? Isso nós pedimos. Você, por decreto, pode desapropriar 10 km de rodovia, 10 km de ferrovia, 10 km de açude. Ele não assinou, depois do 13 de março, caiu no dia 1 de abril. 1 de abril caiu. E olha, nem a reforma agrária era de se apropriar ao lado de rodovia, ferrovia. Veja você. Agora vai falar.
Bom, você tem uma. uma série de contribuições ainda a dar e eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre a sua família e sobre a sua participação, sobre a sua participação política em relação à sua família. Como a sua família vê essa sua trajetória, essa longa trajetória? O senhor falou que foi casado uma vez.
Casei outra vez com 80 anos.
Com 80 anos, casou.
Não, uma companheira que trabalhou no sindicato 37 anos, Paranapiacaba e tudo mais. Me conhecia naquele tempo. Já tinha simpatia por Martinelli, que era obriguento, que era não sei o quê. Ficou viúva, não tinha filhos nenhum. E acabamos se encontrando e tal. Tá, né?
E aí se casou.
Espiritualmente, kardecístico, né? Tá, acabou a gente se encontrando, entende? Então eu casei com 80 anos. Está no meu livro também, botei no meu livro tudo.
Que bom. Certo. E os seus filhos? Você falou não, que tem filhos.
Não, o problema político, eu sempre digo, eu falo isso nas palestras, que nós, políticos, vamos dizer, com ideias revolucionárias, etc., que quer mudar esse regime, nós colocamos as nossas tarefas em primeiro lugar e depois a família. Nós sabemos quanto a nossa família sofre, com falta de contato, etc. Sabe, cadeia, 3 anos de cadeia, levar comida, os filhos ali, né? Eu saí da cadeia, tinha 2 meus filhos já querendo fumar cigarro, né? Já estavam com 18 anos, né? Se eu estava lá, ele não iria fumar, né? Então, são coisas que faz falta, entende? Eu digo isso nas minhas palestras. Nós, infelizmente, temos isso. E a gente faz autocrítica mesmo. Nós não demos cobertura necessária para nossos filhos, para nossa família. Porque é viagem. Eu fui na União Soviética 2 vezes, 40 dias em Cuba. Levei a seleção ferroviária no Chile em nome do Xangulá. Quer dizer, então, você veja, quer dizer, hoje eu vou fazer 91 anos. O meu bisneto passou quase 2 anos sem ver o meu bisneto. Cheguei, já estava andando e tudo mais, entende? Está bem, minha neta está numa família boa, está num nível bom, está entendendo? Casou com uma pessoa boa, tem um casarão bonito, gostoso, né? Que nem o meu, que era casa de madeira. Mas é duro. Você viu, sábado eu cheguei de Araraquara. Cheguei às 3 horas. Eles me esperaram até 1 hora para eu ir até na casa da minha neta, que fez ano. Eu não pude ir. Então são coisas que eles entendem isso. Meus filhos, no meu livro tem um depoimento do 2 filhos e a Rosa Maria. Eles colocam, então, pega meu livro, você vai ver. Meu pai, 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 né? Porque o meu problema sou até hoje assim. Essa minha segunda companheira, coitada, ser médico toda semana e tudo mais, ela tem 80 anos, entendeu? Então, tá fazendo bem ela, sabe o quê? Fisioterapia agora, porque tem ruim as costas, ela é forte mesmo, fortona mesmo, né? Entendeu? Dor nas costas, aquela problema das veias, já operou as veias na perna, mas a perna está boa, mas como cortou as principais, tirou, sabe, incha, a perna incha, dói, entende? E a gente não está aí o dia a dia, entende?
Não está aí.
Isso é difícil, é difícil. Bom, a família sofre, eu falei.
A família sofre essa...
Sofre, isso é verdade.
Essa opção, né?
Mas entende e compreende que o trabalho nosso não é ver dinheiro, não é emprego, não é ver nada. Buscaram companheiros honestos, político honesto. E é o que eu falo lá, sempre falei. Eu, quando pego o telefone e sei que está tá grudado, que estão controlando o meu telefone, eu chamo e posso falar: filha da puta, se vocês tomar o poder, não tortura, me mata. Porque se eu tomar o poder, eu vou te fuzilar. Quem está ouvindo, que fica sabendo isso. Porque para quem fica controlando até hoje, estão me controlando, sabiam disso? Até hoje. Fiz uma palestra em Mogi das Cruzes sobre a delegacia sindical, né? Historicamente, o que foi, o que não foi, está tudo lá. Está tudo lá escrito. Entendeu? Formação do fórum, formação da CUT, está tudo lá. eles têm razão de controlar, sabe disso? A direita é esperta, não é que nem a esquerda. Né? A direita ela não quer perder poder, não. E aí, quando eu entro numa Câmara de Deputados, aquele puta luxo, né? Eu falo, eles vão largar isso daí de graça? Não vai, não. Então, assim, a vida foi essa. Quer dizer, eu continuo. Ah, eu fui em Araraquara lançar um livro de um companheiro só sobre ferroviário. Ele fez um livro só sobre a luta ferroviária mesmo. A Sorocabana, quem lutou, quem foi, porque 13º mês é nosso, poxa. Porque a classe ferroviária é que deu toda a linha, quase de salário para o Brasil todo. A minha discussão com o Lula é essa. Não se conforma, ele quer achar que o Metalúrgico, 79, né? Então, na 1800 já nós estávamos fazendo greve. Né? Não, e o problema é, nós temos sempre, tivemos uma influência do quê? Dos imigrantes. Já vieram no fim, quase no fim do Império, português, italiano, vieram. E na ferrovia começaram a trabalhar, que não tinha direito nenhum. Você sabe, o português dá um raio para os patos, aqui não se almoça, aqui não tem horário, aqui não sei o quê, né? Aqui, aí o espanhol, aí o português, aí o italiano. Pá, greve em 1800, é isso que tem que fazer. Porque os caras que vieram de lá, vieram com mais de 1500 anos de existência. Vieram porque não tinha emprego, mas tinha a hora de almoço, tinha a hora de comer. Agora chega aqui não tinha nada. Então eu dou elogio mesmo, devemos sim a nossa evolução, principalmente pelo governo. Você vê, a Previdência Social, 22 já nós tínhamos a nossa, ferroviária.
É, especial.
Então,
bom, eu tive um prazer assim enorme em conversar com você. Espero que não esteja muito cansada.
Não, muito cansado.
Só uma última questão.
Isso daqui o que é o tudo?
É, eu fiz a pesquisa sobre a sua pessoa.
Para mim isso?
Não, não. Se você quiser, pode ser.
Não sei, se vai sobrar. Vai para o meu arquivo.
Isso, pode levar. A pesquisa.
Qual é o teu? É esse?
É. Esse? O seu é esse?
É esse.
Uma última questão. A gente sabe que você tem essa enorme contribuição que você fez para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira. E agora perguntamos a você, o que você acha de participar do projeto Memória, desse projeto Memória com a sua história de vida?
Olha, só tenho que elogiar qualquer tipo de arquivo, tipo de estudo feito. Eu visitei Araraquara e falei.
Falou.
A estação de Araraquarense, que é um espelho, o prefeito me deu todo o histórico de Araraquara. E a minha estação está lá. É, continua a mesma, aquela velhinha, mas é aquele colosso. Lá é feito as festas, o lançamento no livro, a minha palestra foi dentro da estação.
Que beleza.
Foi tudo. Aí o museu é dentro da estação. O museu é um espetáculo. Desde as pequenas peças que fazia. O trem grande, feito pelo ferroviário. Locomotiva grande assim, vagões grandes, feita pelo ferroviário. Fotografia, tal. O telégrafo sem fio, o telefone daquele tempo de século. Quer dizer, aquilo me mexeu, me arrepiou tudo de ver todas as belezas. Quer dizer, isso é importante. Eu estou no meu plano ainda, no meu plano, eu posso contar, estou em dificuldade de fazer, porque a ferrovia ainda tem uma certa, vamos dizer, uma certa influência. O arquivo da SPR já foi oferecido para mim, o companheiro que está lá na ferrovia, que está um ponto, mamá, que ainda é da Rede Ferroviária Federal, que tem a Estação da Luz, tem muita coisa, porque foi vendido para a CBTM aquilo que a CBTM quis, estação, armazém, o que ela quis, o governo federal cedeu. Mas ficou a oficina da Lapa, ficou tudo. Ficou Paranapiacaba, Alto da Serra, ficou tudo. Ficou o Museu de Bauru, ficou o Museu de Campinas, ficou o Museu Araraquara, eu não conhecia. Mas é um espetáculo o museu de tudo que é ferroviário. Entendeu? Então eu já estava pensando aqui, já tinha feito. Porque no Brás tem várias casas que era do serviço social ferroviário. Veio a minha briga se eu tivesse passado lá de lá. Até quando você vergonhece o diabo, já. Eu sou criador do serviço social da Estrada de Ferro, com o Jânio Quadro que assinou, que acabou há 2 anos atrás, foi a minha menina. Quem acabou com a rede ferroviária federal foi o meu menino Lula. Veja você. Então, mas aí o arquivo deve vir para minha mão, por quê? Quando o governo federal pegou a rede ferroviária federal, acabou. Todos os arquivos tinham que ir para Brasília.
Não foi?
Não, da minha ferrovia eu cheguei para um cara que era o responsável. Você não manda nada para fora daqui, rapaz. Vai para o lixo, vai umas coisas, mas esses caras vão me cuidar com tudo. Ele não mandou. Então está aí. E ele disse, eu estou criando um museu ferroviário e uma ferrovia e ferroviário, porque eu quero prestar homenagem aos velhos militantes. Não é só ferrovia.
Todos os trabalhos.
Está nominado, eu tenho pelo menos meus, né? Vamos dizer, em 41 entrei, né? Meu pai entrou em 1914, quer dizer, tem um monte de coisa para falar, né? E fotografia de companheiro, sindicato e tudo mais. Então ele já no plano dele, o companheiro, então tem uma, que é a sede do sindicato, mas não é do sindicato, é que foi cedida para o sindicato ficar lá, na casa da ferrovia. Então, a casa dele, do serviço social ferroviário que ela fechou, que tem churrasqueira, tudo, pátio, a casa que era do ex-associação dos maquinistas, toda essa parte vai ficar para o Martinelli.
Olha que maravilha.
Então, só que eu conversei entre nós, conversei com a menina que é responsável pelas propriedades da União aí. Martinelli, tem que ser associação, que não visa lucro nem nada. Você faz o museu da tua maneira, tudo mais, registra tudo bonitinho, aí eu aprovo 20 anos de
isenção. Muito bom.
Eu falei, pai, eu morro, mas pelo menos fica o escrito.
Muito bom, maravilha. Um prazer muito grande. Eu fiquei com uma satisfação muito grande ter conversado com você, Rafael Martinelli. Eu espero que a gente volte, porque você tem muita coisa.
Não, ainda tem muita coisa. Eu vou trazer o meu livro, porque o meu livro é diferente. Dos livros da contra a ditadura, sabe, tem as milhares. Tem dezena e dezena, né? Outra ditadura, sabe que tem tanto. Só do Maringá tem 3 ou 4 mil, né? Do Maringá. Então, eu fiz diferente. Com um companheiro que estudou na Alemanha Oriental, professor, ele é assim, deficiente. Sustentei ele 2 anos e tanto. Porque o meu salário é 6.500. Tinha o meu apartamento, a minha velha recebe a aposentadoria 1.500. Não estou precisando guardar nem nada. Tenho o que comer, tenho tudo. Eu pagava ele 2.000 todo mês. E é político, é um cara professor, educador, fala inglês, italiano, se formou na Alemanha Oriental, entendeu? Mas é deficiente, não tem emprego. Né? Cara bom, povo. Então entre ele fizemos o livro. Bom, o cara tem uma cabeça espetacular. Ele pega o Martinelli, de onde veio? Lá do Tirão. Tá os Martinelli, filho, papá. Chegou no Brasil, tá, né? Pá. Pegou os Pistoresi, que é a minha mãe. Família Pistoresi, que é da área toscana. Pegou a cidade de Tosca, né? E entendeu? Aí começou a minha vida.